Muito bem, caros colegas, bom dia a todos e a todas. Temos a ordem de trabalhos, temos só a ata 46, não sei se alguém se pretende pronunciar sobre o teor da ata 46. Não? Então, bom, Paulo Sá, é o único
sobre a ata. Estamos na ata, não é?
Ata 46.
E na última página, onde se diz senhora deputada Paula Sá, é Paula Santos.
Então, há aqui o doutor, Jorge Figueiredo, pá, ainda não aprendeu a...
E na página 3, Sr. Presidente.
Bem, mais nada?
Não, não, tem na página 3, no ponto 5.
Página 3, ponto 5.
Segundo parágrafo desse ponto, onde se diz: verificou-se o consenso dos grupos parlamentares presentes de que até ao final do corrente mês ficasse concluída a apreciação na Comissão da Especialidade das Iniciativas Legislativas em Causa. Portanto, estamos a referir àquelas 4. Portanto, a minha intervenção aqui foi no sentido de questionar o Sr. Presidente se, alargando-se o prazo de 10 para 17 de abril, se iria manter a intenção de fazer as audições aos presidentes da Câmara ou se eles pudessem mais tarde, se alargaria o passo. Portanto, eu não me pronunciei sobre a questão do consenso, até porque na altura, e hoje continuamos sem saber, se haverá muitas ou poucas propostas de alteração e se a especialidade será mais complexa ou não. Portanto, eu aí sugeria que se tirasse o meu nome dessa lista e se pusesse em baixo a dizer, portanto, que eu questionei apenas a questão, levantei apenas a questão do... da data, se era definitiva e se iríamos fazer ou não, dentro dessa data, as audições aos presidentes da Câmara. Portanto, são estes dois comentários, Sr. Presidente, às alterações.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à mesa da Assembleia da República o projeto de lei número 197-12, primeira, sob a designação consagra a cativação pública das mais-valias urbanísticas, prevenindo a corrupção e o abuso de poder, nos termos do disposto no número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República. Estão reunidos todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. O projeto de lei foi admitido a 14 de março de 2012. Nesta data, por determinação de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República baixou à Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local para efeitos de elaboração e aprovação do respectivo parecer, tendo sido distribuída em 20 de março de 2012, data em que foi a signatária do presente parecer nomeada relatora. Nos termos do artigo 131 do Regimento, foi elaborada a nota técnica, que contém uma exposição de motivos e obedece ao formulário de um projeto de lei, cumprindo igualmente o disposto no número 2 do artigo 7 da lei formulário. E a presente iniciativa visa consagrar a cativação pública das mais-valias urbanísticas, prevenindo a corrupção e o abuso de poder, consubstanciando-se na segunda alteração à lei número 4898, 12 de agosto, na nona alteração ao Decreto-Lei 380-99, de 22 de setembro, e ainda na sétima alteração à Lei 168-99, 18 de setembro, que aprova o Código das Expropriações. Sendo da opinião da deputada relatora, que é de elaboração facultativa, nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento, a mesma, a deputada relatora, exime-se nesta sede emitir quaisquer considerações sobre o projeto de lei em apreço, reservando a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária, a qual, de resto, se encontra agendada para amanhã, portanto, para o dia seguinte ao da apreciação do presente parecer. No entanto, entende a deputada relatora referir Como de resto bem recorda a nota técnica elaborada pelos Serviços de Apoio à Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Poder Local, que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou no passado recente várias iniciativas legislativas, 4 projetos de lei, versando a temática das mais-valias urbanísticas, refletindo o seu posicionamento ideológico sobre a matéria. E gostaria de concluir dizendo que, em face do exposto, a Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território, e deixava à vossa consideração estas conclusões, conclui o seguinte. 8 deputados do Bloco de Esquerda tomaram a iniciativa de apresentar à mesa da Assembleia da República o projeto de lei número 197-12, primeira, sob a designação consagra a cativação pública das mais-valias urbanísticas, prevenindo a corrupção e o abuso de poder, nos termos do disposto do número 1 do artigo 167 da Constituição Portuguesa e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, que a presente iniciativa visa, essencialmente e objetivamente, definir o regime de cativação pública das mais-valias urbanísticas simples decorrentes da valorização de terrenos em consequência da alteração da sua classificação por via de atos administrativos da exclusiva competência da administração pública ou da execução de obras públicas que resultem total ou parcialmente de investimento público, tendo como objetivo prevenir a ocorrência de atos de abuso de poder, de favorecimento e de corrupção dos decisores, que a referida iniciativa legislativa reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, obedecendo ainda ao disposto no número 2 do artigo 7º da Lei Formulário, e que, considerando que a presente iniciativa se consubstancia na segunda alteração à Lei número 4898 de 12 de agosto, que estabeleceu as normas da política de ordenamento do território e do urbanismo, na nona alteração ao Decreto-Lei número 380-99 de 22 de setembro, desenvolveu as bases da política de ordenamento do território e do urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial e ainda na 7ª alteração à lei número 168-99 de 18 de setembro, que aprovou o Código das Expropriações, importa que se corrija a seu título precisamente o alcance do diploma. Por último, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local considera que o projeto de lei em apreço se encontra em condições de subir a plenária e emite o presente parecer nos termos do disposto no número 1 do artigo 136 do Regimento da Assembleia da República. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Idália Serrão. Meus caros colegas, têm apreciação. Inscrições. Ângela Guerra. Sr. Deputado Ângela Guerra. Então dou a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra em primeiro lugar. Está inscrito, tem algo. Não, peço desculpa. Em primeiro lugar, dava ao proponente. Peço imensa desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sendo que não haveria, com certeza, prejuízo para o debate se não acontecesse assim. Não pretendo fazer aqui um debate sobre o conteúdo concreto do projeto de lei. Obviamente, salvo erro, está agendado já para amanhã em debate em plenário e por isso temos espaço aí para aduzir os mais diversos argumentos políticos das posições sobre o projeto de lei. Eu vou apenas fazer referência a dois pontos. Um deste parecer, que é a parte da opinião da sua relatora e que obviamente não está à votação, nem poderia estar, é assim que o regimento diz, mas que tem um item que me parece relevante, que é a referência a anteriores propostas do Bloco de Esquerda com conteúdo similar. E eu devo dizer que é verdade, e sendo certo que em política ter razão antes de tempo não é muito valorizado, também não deixa de ser verdade que há um ditado português que diz basicamente o que está a acontecer aqui, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é por isso curioso que agora até ouvimos a senhora Ministra do Ambiente dizer que pretende que o Governo traga legislação no sentido de cativar 100% das mais-valias urbanísticas e por isso, mais vale tarde do que nunca, vemos agora um alargamento da base de apoio desta ideia política que o Bloco de Esquerda já há vários anos trazia a debate e, verdade seja dito, se tivesse sido aceito mais cedo, as contas públicas também mais cedo teriam um encaixe financeiro bastante relevante e poderíamos ter combatido quer questões de corrupção, quer questões até de falta de ordenamento do território. Um segundo ponto, e esse aí me parece um distanciamento do que é indicado no parecer sobre o projeto de lei, que é referente ao ponto 4 do parecer e que eu pedia que esse ponto 4 se retirasse. E há aqui uma distância grande sobre a forma, a formulação que deve ser dada aos títulos do projeto de lei e que muitas das vezes se tende a seguir uma ideia burocrática que distancia a compreensão da política do comum cidadão. E por isso parece-me que é mais certo dizermos às pessoas que o projeto de lei do Bloco de Esquerda, independentemente das opiniões políticas que haja, consagra a cativação pública das mais-valias urbanísticas, prevenindo a corrupção e abuso de poder, do que dizermos que é alteração ao decreto de lei de não sei quantos, que pessoal vê, foi alterado pela lei também tal. Bem, isso é uma forma de debater problemas jurídica, muito hermética e fechada do que é uma abertura que nós deveríamos ter para a população. Eu sei que não é decorrente deste projeto de lei em concreto, obviamente isto é um debate que vai muito para além da proposta atual deste projeto de lei, mas parece-me que nós deveríamos ter aqui um exemplo do que deveria ser a abertura do debate da Assembleia e a abertura da transparência e da compreensão do que a Assembleia quer fazer para os cidadãos, que se alcança mais pela terminologia utilizada no título deste parecer, do que aquela que é a terminologia que está a ser, não diria imposta, se calhar é um excesso de palavra, mas de forma oficial nos projetos da Assembleia da República, e por isso pedi à sua, à relatora do parecer, que retirasse este ponto. Eu, de resto, saúdo o trabalho do parecer, como disse, a única coisa que nos distancia é apenas este ponto 4 das conclusões. Aproveitava para saudar também os serviços com a nota técnica que fizeram para o atual parecer.
Obrigado, deputado Pedro Filipe Soares. Dava agora a palavra, então, pela ordem de inscrição, à senhora deputada Ângela Guerra. Tenha a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria felicitar a senhora deputada Idália Serrão pelo trabalho que aqui hoje apresentou e também os serviços pela nota técnica que está em anexo a este parecer. Relativamente àquilo que é o conteúdo do parecer, eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de igual modo, tal e qual como a senhora deputada relatora, vamos apresentar a nossa posição política amanhã em plenário e apenas fazer aqui algumas observações, já não no, quanto ao conteúdo do parecer, mas quanto àquilo que foi a última intervenção. E, em concreto, dizer que, efetivamente, aquilo que a senhora ministra veio trazer a público relativamente a este tema, não é exatamente aquilo que acabámos de ouvir, isto consta de depoimentos escritos, de entrevistas que são públicas, estão nos jornais e em concreto não é isso que acabámos de aqui ouvir que a senhora ministra veio dizer. Este projeto de lei, em nossa opinião, tem o valor de reconhecer a importância da questão da recuperação das mais-valias imobiliárias pela administração pública e essa é uma das preocupações do Governo, por isso é que está a trabalhar no sentido de se fazer uma revisão da Lei de Bases de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano em conjunto com a revisão da Lei dos Solos. E isso sim é um trabalho exaustivo que está a ser feito já há algum tempo e que irá ser apresentado nesta Casa e por todos irá ser conhecido. E assim, uma vez mais, felicitando o trabalho da senhora deputada, que aliás considero que se o ponto 4 continuar no parecer não ficará nada mal e, na minha opinião, se fizerem tanta questão, se o senhor deputado faz tanta questão nisso, acrescentaríamos ao ponto 4 aquilo que o senhor deputado aqui afirmou ou aqui fez referência, porque, no meu entender, o facto de ali constarem os vários diplomas legais que sucessivamente foram sendo alterados, porque todos são muito importantes, e efetivamente o trabalho de busca de todos estes diplomas e de revisão destes diplomas todos é muito importante e, portanto, penso que pelo facto de aqui constarem não retira em absoluto nada de possibilidade de as pessoas em concreto conseguirem perceber o que é aqui está, mas se o senhor deputado faz assim tanta questão nisso, porque não acrescentar ao ponto que a senhora deputada já tem aqui no seu parecer aquilo que o senhor deputado mencionou? Muito obrigada, é só.
Muito obrigado, senhora deputada Ângela Guerra. Mais algum colega pretende usar a palavra? Senhor deputado Altino Bessa, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por agradecer à deputada Idália Serrão a elaboração deste parecer. Relativamente às considerações que o Bloco de Esquerda aqui nos trouxe, e até relativamente à questão do ponto 4, parece-me que a não ser que a senhora deputada relatora assim o entenda, mas parece-me que não causa nenhum constrangimento, isto apenas é factual, não me parece que haja essa necessidade, mas se a senhora deputada relatora assim o entender, também não nos iremos opor, mas de qualquer das formas parece-nos que não está mal. E o relatório está em si conforme, está bem feito, queremos agradecer. A questão do debate ficará para plenário. No entanto, só de ser uma consideração que isto é recorrente, como aqui bem o parecer refere, esta iniciativa do Bloco de Esquerda, que aqui aparentemente vem querer ter razão antes do tempo. É lógico que isto é uma marca ideológica do Bloco de Esquerda. Não, como já aqui foi dito, há aqui uma certa deturpação daquilo que foram as afirmações da senhora Ministra para aquilo que é o caso concreto, este projeto-lei. De qualquer das formas, amanhã teremos a oportunidade de discutir mais profundamente esta questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Pede-me a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá. Tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, primeiro cumprimentar a Sra. Deputada Relatora Idália Serrão e dizer que não temos nenhuma objeção ao relatório. Não vamos discutir também aqui o conteúdo do projeto de lei, visto que ele está agendado amanhã para plenário, e apenas para referir que, relativamente ao ponto 4 das conclusões, quando lemos, não imaginamos que isso significasse retirar este título e dizer apenas procede à alteração de lei tal, tal. Portanto, o que imaginamos foi que se mantinha este título, depois vírgula, procedendo à alteração do conjunto de leis. Portanto, neste sentido, como imaginamos que ficaria ao título, mantinha-se o conteúdo político que o Bloco pretende dar ao título, mas também se faria referências às leis que alteram. Não sei se é este o entendimento ou não da Sra. Deputada Idália Serrão, e, portanto, deixava essa questão, se o ponto 4 significa isto, manter este título e acrescentando procedendo à alteração da lei tal, tal e tal.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Bessa. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Artur Rego. Artur Rego, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Paulo Santos. Paulo Sá. Peço desculpa, é o Sá e o Santos. Isso é que está sempre nas atas tudo trocado, é Paulo Sá e Paulo Santos. Sr. Deputado Artur Rego, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que aqui se está a fazer alguma confusão. Pode ser que eu esteja enganado, mas dá-me a ideia que o projeto de lei do Bloco de Esquerda é inovador e, portanto, tem direito a um título próprio, não é uma mera alteração a um decreto ou uma lei já existente. É inovador nos primeiros artigos, quando introduz conceitos inovadores de classificação de mais-valias urbanísticas, etc. E, consequentemente, depois e posteriormente, implica alterações em diplomas já existentes de adaptação da sua redação face a estes novos conceitos e de aditamento, num dos casos, precisamente, o artigo 143-A do Decreto-Lei 380-99, de alteração de novos conceitos e novas bases. E, portanto, não acho que o título deva ser alterado, posto pelo Bloco de Esquerda. Acho que, se assim o entender e como decorre do parecer, poderá com muito ser acrescentado que este diploma, acrescentar ao título, implica a alteração dos artigos tal e tal e tal, dos diplomas tal, 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 tal e tal. E, portanto, e é por aí que eu penso que o Bloco de Esquerda tem alguma razão, porque este diploma em si e na sua gênese, naquilo que são os seus artigos matriciais, é inovador. Depois tem impactos noutros diplomas já existentes, que irá alterar a sua redação.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu considero que o título não é alterado. No entanto, há toda uma sequência que, obviamente, que tem que ser indicada. Nós já estávamos a antecipar aquela ação final. Mas também não nos causa qualquer problema fazer a alteração. No entanto, eu acho que isto está salvaguardado. Se for Se houver necessidade de chegar a um consenso, não temos qualquer problema. Acho sinceramente, e aqui a opinião da relatora, que é um preciosismo. Mas, se assim entenderem, não vejo qualquer problema. Aliás, queria saudar os serviços pelo rigor da nota técnica, que é muito clara quanto a isso. Não deixa quaisquer dúvidas. Mas se o Bloco de Esquerda mantiver esse empenho tão grande, se for uma vontade tão grande, por amor de Deus, nós não vamos colocar em causa aquilo que é o consenso. Apesar de acharmos que, da forma como está, está exatamente bem claro. Quanto aos outros comentários, quer da Sra. Deputada Ângela Guerra, quer do Sr. Deputado Altino Bessa, vão permitir que não comente o comentário político ao comentário da Sra. Ministra. Portanto, as considerações políticas ficarão para amanhã. De resto, gostaria de agradecer a todos os senhores e as senhoras deputadas a gentileza que tiveram nas palavras que dirigiram à relatora deste parecer, que no fundo é o trabalho da própria Comissão. Sr. Presidente, muito obrigada.
No sentido de chegar aqui a um consenso, ouvindo todos os partidos e a Sra. Relatora, haveria algum impedimento a que neste ponto 4 se pusesse aquilo que é sugerido pela DAPLEN na nota técnica, que é consagra a cativação pública das mais-valias urbanísticas, prevenindo a corrupção e o abuso do poder, abrir parênteses, procede à 7ª alteração à 168, que aprova o Código de Expropriações, à 2ª alteração ao 48 e à 9ª alteração. Estão de acordo? Estão de acordo que reproduzamos o que está na nota técnica? Não suponha. Ok, colegas, está. Pedro, peço desculpa.
Eu ia dar uma sugestão que ia nesse sentido, que era possivelmente mais simples, se me permite, Sr. Presidente, que é apenas alterar o parágrafo na última frase, dizendo, importa, em vez de, importa que se corrija o seu título, eu colocaria, se a senhora deputada, autora de parecer, assim o aceitar, importa que se adicione ao seu título, precisando o alcance do diploma.
Mesma coisa. Ok. Bom, então esta sugestão fica, não é? E com esta alteração, aceita-se? Alguém, portanto, há unanimidade no parecer com esta sugestão que aqui faz. Ok. Muito bem. Então, tudo termina bem quando acaba, tudo está bem quando acabem bem. Está aprovado, então, por unanimidade o parecer. Muito obrigado, Sra. Deputada Idália Serrão, pelo seu trabalho. E muito obrigado, Pedro.
Este pode ficar para a próxima semana?
Este pode. Sim. Sim, se vocês pedem aqui, muito pode.
Muito obrigado, então. Tenho que dizer. Obrigado.
Ok, vamos voltar então à ordem de trabalhos, à ordem da ordem do dia, e passávamos ao ponto 2, que é a iniciativa europeia, COM 2012, 93 FIN, relator do deputado Pedro Farmhaus, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um parecer da Comissão do Ambiente relativo a uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às regras contabilísticas e planos de ação para as emissões e absorções de gases com efeito de estufa resultantes de atividades relacionadas com o uso do sol, reafetação do sol e silvicultura. É um período contabilístico que vai do dia 1 de janeiro, em intenção do Conselho e do Parlamento Europeu, que seja um período contabilístico iniciar no dia 1 de janeiro de 2013 e que se concluirá este primeiro período até 2020. Esta proposta de decisão do Parlamento e do Conselho prevê que, além daquilo que são as iniciativas da própria comunidade, que os Estados-membros façam a elaboração de planos de ação para limitar ou reduzir as emissões e para manter ou incrementar observações, bem como a Comissão avalie esses mesmos planos. No que tange ao enquadramento da proposta, a União Europeia diz que o setor do uso do solo, de reafetação do solo e de silvicultura constitui um sumador líquido importante, capaz de remover da atmosfera gases com efeito de estufa, em quantidade equivalente a uma parte significativa do total das emissões da União. Ora, essas emissões e essas absorções de gases com efeito de estufa resultantes deste setor não são contabilizados nos atuais objetivos da União para reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de estufa até 2020. Nos termos das decisões, este é o enquadramento da proposta, da decisão número 406/2009 da Comunidade Europeia, de 23 de abril, e também da Diretiva 2003/87 da Comunidade Europeia, relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade, e que vem na sequência do artigo número 3 do Protocolo de Quioto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, aprovada pela decisão de 2002/358 da Comunidade Europeia, e que, à luz do seu artigo 9º da decisão 406/2009 da Comunidade Europeia, impõe-se que a Comissão faça uma avaliação das formas de incluir as emissões e absorções de gases com efeito de estufa resultantes de atividades relacionadas, como eu já disse, pelo uso do sol, reflectação do sol e silvicultura, e que, ao reduzir essas referidas emissões, assegurando simultaneamente a perenidade e a integridade ambiental da contribuição do setor, bem como a monitorização e a contabilização das emissões e das absorções em causa. Portanto, a proposta de decisão, que é composta por 14 artigos, estabelece as regras contabilísticas aplicáveis às emissões e absorções de gás com efeito de estufa de setor, do uso do sol e tudo aquilo que eu tenho enunciado há pouco em relação a este setor. A proposta de decisão atende a três aspectos fundamentais: a necessidade de agir de imediato em relação às alterações climáticas, um segundo aspecto é o papel das atividades relativas ao uso do sol e à silvicultura nas alterações climáticas, nomeadamente no referir ao seu potencial para estimular a atenuação, e um terceiro aspecto ao facto de as políticas vigentes não serem suficientes, sendo necessário melhorar a contabilização das emissões, a par da melhoria da monitorização e da comunicação das informações. Esta proposta também resulta, depois de uma consulta pública alargada e que tem um conjunto de conclusões interessantes, mas que eu me escuso neste momento de enunciá-las, e passo ao quadro em que esta proposta de decisão se enquadra, que tem 6 pontos, basicamente. É a contabilização obrigatória por parte dos Estados-membros das emissões dos gases com efeito de estufa, por fontes e das suas observações por consumidores, associadas às atividades agrícolas e silvícolas no setor, e a contabilização voluntária das ações de restauração de coberto vegetal e de drenagem e reumificação das zonas úmidas. Um segundo aspecto é as regras contabilísticas gerais que devem ser aplicadas. Um terceiro aspecto é as regras contabilísticas específicas relativas à florestação, reflorestação, desflorestação, gestão florestal, alterações de conjuntos de produtos de madeira, gestão de solos agrícolas, gestão de pastagens, restauração de coberto vegetal e drenagem e reumidificação das zonas úmidas. Quarto aspecto, as regras contabilísticas específicas relativas às perturbações naturais. Quinto aspecto, a adoção de planos de ação num setor pelos Estados-membros destinados a limitar ou reduzir as emissões por fontes e a manter ou intensificar as observações dos consumidores associados às atividades do setor, bem como a avaliação desses planos pela Comissão. E, por último, que é a Comissão poder atualizar as definições constantes do artigo 2º à luz das alterações nas definições adotadas pelos organismos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, do Protocolo de Quioto ou outro acordo multilateral com pertinência para as alterações climáticas celebrado pela União Europeia de alterar. Está cumprido o princípio da subsidiariedade, os objetivos de ação proposta não podem, por natureza, ser suficientemente realizados apenas pelos Estados-membros. Portanto, há aqui uma dimensão multi- ou transnacional importante, que podem ser melhor alcançadas a nível da União, e, portanto, isso salvaguarda o princípio da subsidiariedade, tal como o princípio da proporcionalidade também fica salvaguardado com esta proposta, pelos argumentos acabados de serem aduzidos. Em relação às conclusões, em relação à opinião do relator, há aqui só uma nota que me parece importante, é que no caso de Portugal, Portugal é um consumidor líquido em relação a estas matérias e, portanto, é um ponto a destacar, mas precisa, obviamente, de um acompanhamento que é proposto, inclusive, nas conclusões, que seja feito algum acompanhamento por parte desta Comissão, Comissão da Agricultura, até pelas razões que eu já aduzi anteriormente, em relação às matérias que estão em causa. Por último, as conclusões são 5 aspectos que parecem importantes. Mas destaco que é, acima de tudo, para não fazer aqui uma leitura exaustiva, 3 aspectos, que é não viola o princípio da subsidiariedade, respeito ao princípio da proporcionalidade e que se propõe que a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e a Comissão de Agricultura, visto que é uma matéria que nós consideramos, ou pelo menos que eu considero, da maior importância, em se tratar de articulação com a Comissão de Agricultura e EMAR, a avaliação da potencialidade do setor em Portugal enquanto consumidor líquido das emissões de gases de efeito de estufa. Por último, é para dizer que a Comissão de Ambiente dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o parecer, nos termos da lei, ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus. Sr. Presidente, de uma forma sintética, está apresentado aqui o que é o parecer, a proposta de parecer da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmaus. Meus caros colegas, têm apreciação. Sr. Vice-Presidente, tenho a mandado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria felicitar o deputado Pedro Framosa, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, por este parecer, com o qual concordamos de uma forma genérica. Trata-se de um parecer bastante exaustivo sobre um tema muito interessante, esta proposta de decisão do Parlamento Europeu relativa às regras contabilísticas e os planos de ação para a emissão e absorção dos gases com efeito de estufa resultantes de atividades relacionadas com o uso do solo. É um documento exaustivo, 41 páginas, muito técnico e, naturalmente, o parecer está muito bem elaborado e reflete perfeitamente os objetivos desta proposta de decisão que se centram no papel das atividades relativas ao uso do solo e à silvicultura nas alterações climáticas. Portanto, como disse, concordamos, vamos votar favoravelmente. O relator emite parecer, mas naturalmente não é votado. De um modo genérico até concordo, embora quando se refere aqui às questões da biomassa, curiosamente está em cima da mesa neste momento nos projetos de resolução sobre biomassa, poderia ter alguma discordância, mas isto não é votado, portanto não há problemas. E quanto às conclusões, concordo inteiramente, nomeadamente quando no ponto 4 o relator diz que a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território reputa da maior importância proceder em estreita articulação com a Comissão da Agricultura à avaliação das potencialidades do setor LULUF. Portanto, felicitamos mais uma vez o seu deputado relator e concordamos inteiramente com este parecer que está muito bem elaborado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Mais algum colega pretende usar a palavra? Então, podemos votar o parecer que aqui nos foi apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Farmalsa, a quem eu agradeço o excelente trabalho que efetivamente aqui está apresentado à Comissão. Algum colega vota contra? Alguém se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmalsa. Ok, portanto, ponto 1, ponto 2, ponto 3 já tinha sido apreciado. Passamos ao ponto 4, colegas. O ponto 4 é, primeiro, um projeto de resolução, penso, hein? Tem. Um projeto de resolução do PCP, que tem por epígrafe não prosseguimento do processo legislativo referente à proposta número 44.12.1. Foi admitido na última reunião, penso eu. Já foi admitido agora, não é?
Sim, dia 13.
Dia 13, ok. Muito bem, portanto já está cá desde sexta-feira. Portanto, Sr. Deputado Paulo Sá, não? Viu como eu disse bem agora, com precisão, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este nosso projeto de resolução, portanto, já discutimos intensamente esta questão durante as últimas reuniões. Portanto, não vou aqui exaustivamente expor novamente todos os argumentos que nós, na altura, apresentamos contra esta iniciativa do Governo, proposta de lei número 44, apenas referir sinteticamente que nos parece comprovado que esta proposta de lei do Governo foi imposta de cima para baixo, tem oposição das freguesias e da sua associação representativa, como ficou bem patente nos pareceres da ANAFRE e no seu congresso que realizou em dezembro no Algarve. Entendemos também que tem merece a oposição das populações, como também ficou bem patente na manifestação de 31 de março, com um número significativo de participantes. Entendemos que se esta proposta de lei seguir o seu curso, for promulgada pelo Presidente da República e entrar em vigor, terá consequências muito negativas, até inclusivamente para a questão da coesão territorial que surge nesta reunião a propósito de um outro requerimento dos partidos da maioria parlamentar, e por isso entendemos que a Assembleia, enquanto o processo legislativo ainda se encontra aqui na Casa, o deve interromper, portanto, não deve prosseguir com o processo legislativo. Sabemos que a proposta de lei foi aprovada apenas pela maioria que sustenta o governo, o PSD e o CDS, na aprovação final global. Está a decorrer ainda o processo de redação final, portanto, a proposta encontra-se ainda no âmbito da Assembleia da República e nós entendemos que ela não deve sair daqui e, portanto, propomos que a Assembleia da República decida, considerando todo o processo e a oposição e os efeitos negativos que ela terá no país, que seja interrompido este processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos senhores deputados presentes, Sr. Deputado António Leitão Amaro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu esperava
que o Sr. Deputado Paulo Sá fosse falar de uma evidência, que é o procedimento legislativo no que respeita ao exercício de poder e das deliberações vinculativas da Assembleia está esgotado. A votação na passada sexta-feira no plenário, como votação final global, depois da votação na especialidade, assim significa. O poder, período seguinte de redação final, não é um poder legislativo substantivo no sentido de poder alterar uma decisão como a de uma votação final global e, portanto, a questão que eu gostaria de colocar é naturalmente a de saber e perguntar, não sei se a mesa, se a presidência da comissão tem alguma já recolheu junto da senhora presidente da Assembleia, que eventualmente despachou para nós este projeto de resolução, podia ter eventualmente atualizado a informação, uma vez tendo o processo legislativo sido aprovado, mas parece-me que este projeto de resolução deve caducar por falta de objeto, ou por melhor, não é por falta de objeto, por objeto impossível. Assim é. E, portanto, nós obviamente não temos nada a acrescentar a dizer. O PCP tem direito legítimo e liberdade para exprimir as suas opiniões. Há uma liberdade, portanto, essa liberdade está consagrada. Há uma coisa que a liberdade de exprimir opiniões não permite, nem ao PCP nem a nenhum outro partido, e não permite ao, designadamente, a nenhum dos partidos que hoje são da maioria e quando estavam na minoria, que é minorias, quando toca a tomar decisões que são tomadas por maioria, quererem que a minoria superioriza à maioria. Além de que esta decisão, que o PCP às vezes tem falado sobre a Constituição nestas matérias, este tipo de resolução é manifestamente inconstitucional e, portanto, em nossa opinião, isto é naturalmente um projeto de resolução com um objeto impossível, portanto, não pode ser sequer votado. Se não houver nenhuma indicação para já, o que nós pedíamos era que fosse indicado e registado na nota que será enviada no final desta discussão para a presença da Assembleia da República para os devidos efeitos, que fosse consagrado o comentário e a sugestão, não sei se do PSD, do grupo parlamentar do PSD, de que considera que este projeto não pode ser votado por ter um objeto impossível, ou legalmente impossível, se quiserem. Portanto, caducou, em nossa opinião, caducou por objeto legalmente impossível.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu peço imensa desculpa, eu não perguntei ao PCP no início deste ponto de ordem de trabalho se esta resolução era para discutir aqui ou se queriam discuti-la em plenário. Mas, dado que dei a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá e o Sr. Deputado Paulo Sá apresentou partido do pressuposto que era para discutir aqui na Comissão. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Se interpretei mal, diga-me, para já a discussão.
Quando lhe enviamos este projeto de resolução, logo na carta solicitávamos para ser discutido em comissão. Portanto, foi o nosso entendimento. O Sr. Presidente agendou na última reunião, mas, entretanto, como a Sra. Presidente da Assembleia da República não tinha ainda despachado, não podia ser discutido e foi adiado para hoje. Portanto, penso que essa questão é clara. Relativamente à posição do PSD, nós discordamos, obviamente, e entendemos que o processo legislativo ainda está em curso até a Sra. Presidente o enviar para promulgação do Sr. Presidente da República, ele ainda está no âmbito da Assembleia. No entanto, o PSD tem direito a ter a sua própria interpretação. Acho que não faria nenhum sentido tentarmos aferir aqui do ponto de vista jurídico ou constitucional se somos nós, o PSD, que tem razão. Portanto, a proposta que nós fazemos vai no sentido daquela que o PSD apresentou, que é que, no final desta reunião, os serviços possam enviar o assunto à Sra. Presidente da Assembleia da República, obviamente pedindo ao PSD que seja acrescentada essa nota, a opinião do PSD, de que isto enferma de todos estes males que o PSD depois melhor dirá, também transmitir a nossa opinião, que nós entendemos que o processo legislativo ainda está em curso, até à redação final e à remissão ao Sr. Presidente da República ainda está no âmbito da Assembleia da República, e a Assembleia da República é soberana em qualquer momento, por votação, e não se trata aqui, Sr. Deputado, de a minoria impor a sua vontade à maioria, trata-se, porque este projeto de resolução no plenário teria que ser sempre votado, onde a maioria está, e poderiam, se o entendessem, rejeitar. Portanto, não se trata de uma imposição, trata-se apenas de colocar à Assembleia da República, ao plenário, que é soberano sobre estas questões, a possibilidade, quando o processo ainda se encontra na Assembleia, o poder interromper, tendo em conta aquilo que eu referi à oposição das freguesias, manifestada pela ANAFRE, e à oposição das populações, manifestada também de diversas formas. Portanto, a minha sugestão, então, é esta, é que se remeta à Presidente da Assembleia da República, com os comentários que o PSD entender solicitar, e com esta nossa posição, e a ser a Presidente da Assembleia da República, perante isto, decidirá, no seu juízo, ou pedirá aos parceiros que entender necessários sobre esta questão.
Sr. Deputado Altino Bessa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pequena referência só ao projeto de resolução, ao seu conteúdo, que enferma, a meu ver, de alguma veracidade até nos argumentários, no argumentário que aqui é apresentado, com alguns números também um pouco duvidosos. Fala aqui em 20 mil eleitos, traduzindo-se na redução de mais de 20 mil eleitos, não sei exatamente onde é que vão buscar estes valores. Há aqui um objetivo de dramatizar toda esta questão. Para além disso, também, a meu ver, é contraditório nesses próprios argumentos, tal e qual como argumentar que juntar os territórios mais fortes, mais ricos ou com mais população, com os mais fracos ou os menos populosos, seja em áreas rurais ou urbanas, traduzir-se-á em mais atração para os primeiros, os que sobreviverão como freguesias, e mais abandono dos segundos. Isto parece que se pretende juntar uma freguesia do Conselho de Lisboa, eventualmente com uma freguesia do Conselho de Bragança. O que não faz sentido nenhum este tipo de argumentário. Tal e qual como não faz sentido nenhum, eu gostaria até que o PCP, se conhece algum exemplo de algum município onde as freguesias vão ficar distantes dezenas de quilómetros das sedes das novas freguesias, se tem conhecimento até de algum caso onde isso possa ocorrer, dezenas de quilómetros, convinha depois também em altura própria para que eventualmente isso se pudesse corrigir, porque não é esse o objetivo claro da lei, nem foi esse o propósito da lei que aprovamos na sexta-feira. Relativamente àquilo que aqui foi dito, nomeadamente pelo PSD, obviamente, eu já aqui em tempo disse que o PCP pretende utilizar todas as manobras dilatórias no sentido de adiar esta lei com o propósito que ela não entre em vigor nas próximas eleições autárquicas. E tudo fará para que assim seja. E o CDS e a maioria, com toda a certeza, não irão permitir, porque este projeto é claramente extemporâneo, é claramente a despropósito, até a sua discussão, embora ela estivesse agendada para a reunião anterior, mas o PCP teve muito tempo, desde que a lei deu aqui entrada, até à apresentação das propostas, para tentar fazer, eventualmente, este projeto de resolução no sentido de um não prosseguimento do processo legislativo. Obviamente que sabe que isso não vai acontecer, que a maioria não votará este projeto de resolução, se do ponto de vista da legalidade, e isso sinceramente confesso, até por falta de formação na área jurídica, se efetivamente, parece-me que sim, parece-me, a ideia que eu tenho é que este projeto não tem cabimento legal, porque ao contrário daquilo que aqui foi dito, ainda está no âmbito da Assembleia, da Sra. Presidente da Assembleia da República. Eu parece-me que a partir do momento em que a lei fica fechada e é votada já com as alterações na passada sexta-feira, a Sra. Presidente da República não terá nenhum poder legal para impedir que este processo siga o seu trajeto normal, quando muito o Sr. Presidente da República, na promulgação ou não desta lei. Por isso, parece-me que no âmbito da Assembleia da República não haverá mais nada a fazer Esse também é o entendimento e, por isso, isto como digo, é extemporâneo. Se o PCP o queria ter feito, devia ter feito atempadamente e não deixar esgotar aqui prazos e adiar, porque isto são apenas, como digo, manobras dilatórias para tentar adiar este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Sr. Deputado Leitão Amaro.
Sr. Presidente, se me permite, eu queria notar, primeiro, dois aspectos. Hein? Em primeiro lugar, qualquer dos grupos parlamentares gozaria do direito de adiar potestativamente esta discussão, ou não, mas enfim, seguindo a prática realizada, foi tomada relativamente à lei, nós podíamos ter feito isso e não o fizemos. Queria recordar e notar esta diferença muito significativa. Mas, por outro lado, eu gostaria de acrescentar um outro ponto que pedisse que fosse refletido. O primeiro é a questão do esgotamento e da caducidade por falta, pelo facto do processo legislativo em termos substantivos ter encerrado na Assembleia da República. Mas há um outro ponto, não menos importante, que é, eu não conhecia uma forma de cessar procedimentos legislativos que seja uma resolução para encerrar os procedimentos legislativos. Que eu saiba, o poder de fazer cair um procedimento cabe ao próprio. Aos outros partidos, resta-lhes esperar pela votação da própria iniciativa legislativa. Não existe uma coisa tal como vamos impor aos autores que façam cair os seus projetos. A partir de agora, começava a maioria, todos os projetos do PCP com os quais não concorda, a dizer acaba aqui antes de fazer mais qualquer coisa. Eu espero que o PCP tenha noção da gravidade do precedente que está a tentar criar. Não tome isto, não considere que nós a seguir vamos fazer o mesmo, porque nós somos puramente democráticos, nós somos democráticos quando nos interessa. E, portanto, nós não vemos à vista um procedimento legislativo com o qual não concordamos e não o queremos interromper, independentemente de haver uma votação substantiva. Porque é isso que o PCP pretende evitar. E isso não existe na Constituição Portuguesa, não existe no Regimento da Assembleia da República, que é interromper procedimentos que não seja por um voto substantivo. Portanto, este exercício antidemocrático é um precedente gravíssimo que o PCP deveria refletir, se quer abrir. É óbvio que não vai ser, que eu tenho a certeza que os partidos não vão aceitar e a Sra. Presidente também não vai aceitar, mas que é um precedente gravíssimo, no limite, punha em causa era o próprio PCP. Quando apresentasse propostas, a maioria começava a chumbar, interrompendo o procedimento legislativo sem ter que as votar. E, portanto, eu sugeri ao PCP que refletisse, mas queria que fosse acrescentado esta outra nota. Nós consideramos que este é um projeto de resolução que nem sequer pode ser votado, que não deve ser admitido, porque tem também um objeto, não só caducou porque o procedimento legislativo já terminou substantivamente, mas porque tem um objeto inconstitucional. Não se interrompem procedimentos legislativos com votações de resoluções, com atos procedimentais. Só o próprio é que o pode fazer.
Obrigado. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Farmal, sim, à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a primeira nota que se clarifica aquilo que tem sido aqui levantado em relação a este procedimento, para que não haja dúvidas da constitucionalidade dos atos, até para o futuro servir de exemplo para aquilo que se poderá. A pena é que, e permite-me agora aqui a provocação, que este rasgo de consciência não venha da parte do Governo em relação a esta lei, porque a opinião do PS sobre a lei, como toda a gente sabe, é do domínio público, e ainda ontem foi reafirmado, nós não concordamos com a lei. E é para reafirmar, mais uma vez, que o Partido Socialista não concorda com a proposta que foi apresentada pelo Governo e que, obviamente, sempre que tiver oportunidade, irá reafirmá-lo, irá dizê-lo. E era isto que queria voltar a reafirmar, aduzindo até mais um argumento que tem sido pouco trabalhado e que tem sido invocado, principalmente pelo CDS, que é o cumprimento do Acordo da Troika. Eu tenho aqui o Acordo da Troika e há três aspectos que eu não vejo onde é que a lei faz aqui o cumprimento. Reforço da prestação de serviço público, aumento de eficiência e redução de custos. Eu não vejo onde é que esta lei tem esta componente e, portanto, mais uma vez, volto aqui a reafirmar a posição do Partido Socialista. Acima de tudo, para nós, a questão mais importante é, obviamente, que o PS discorda profundamente com a metodologia que o Governo adotou em relação a esta matéria e tem pena que isso tenha acontecido.
Deputado Altino Bessa,
Sr. Presidente, só duas considerações. Uma primeira, voltamos ao mesmo, relativamente à questão do memorando da Troika, o deputado Pedro Farmaus não lê exatamente o que lá está. O que diz? Reduzir significativamente estas entidades.
freguesias e municípios. É exatamente o que lá está, não quer ler isso, já percebemos qual é o fio condutor da estratégia política do Partido Socialista, isso já foi devidamente discutido e iremos ter tempo de discutir, mas agora não é esse o caso. Agora, o que convinha saber é, do ponto de vista do ato legislativo e aquilo que aqui está em causa, qual é a posição, porque nós sabemos qual é a posição política do Partido Socialista relativamente a essa matéria. Já foi discutida, ainda foi discutida na sexta-feira passada, mas eu fico surpreendido que até do ponto de vista daquilo que é a legalidade do processo legislativo, que o Partido Socialista não faça uma única referência ao projeto de resolução que o PCP aqui apresentou e que está aqui em discussão e eventual votação. Qual é que é o entendimento do Partido Socialista? Porque nós temos que chegar aqui a um consenso, ou então o Partido Socialista, mais uma vez, não quer tomar nenhuma posição e se está aqui a escudar através de um argumentário que é político e que é para outra sede e relativamente à questão que aqui está em causa, não toma nenhuma posição e não diz absolutamente nada. Pode estar de acordo com aquilo que é o princípio da lei, já o demonstrou, já o disse, já debatemos esses argumentos. Agora, é preciso saber, relativamente ao projeto de lei que o PCP aqui apresenta, qual é a posição do Partido Socialista.
Muito bem. Está mais alguém pretende usar a palavra? Muito bem, está apreciada a resolução, será remetida para a senhora Presidente para efeitos de agendamento. Muito bem, colegas, vamos passar ao ponto... ao projeto de... Não, peço desculpa. O projeto de resolução seguinte, o Bloco de Esquerda pede o seu adiamento para a próxima semana, portanto ninguém se oporá. Eles pediram adiado para a próxima reunião, portanto presumo que é para discutir aqui. É o requerimento do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. É o oral aqui ao Presidente. Deixa eu ver se o Presidente também ouviu. Quinto. Requerimento do Grupo Parlamentar...
Sr. Presidente, dá-me licença. É que eu não tenho a certeza se exatamente o pedido é para que este projeto de resolução seja discutido em comissão ou seja discutido em plenário. E convinha nós sabermos, até para virmos preparados para a próxima reunião.
O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares disse aqui que pedia que tinha de sair e que pedia que isto fosse discutido na próxima reunião. Próxima reunião, a mim, Presidente, só presido esta comissão. Ainda não tenho poder para presidir ao plenário... Interpretei assim, se interpretei mal, Sr. Deputado Altino Bessa, se interpretei mal, não sei, mas foi o que ele disse aqui e o Sr. Vice-Presidente também ouviu. Portanto, dado que tinha de sair, pedia que fosse apreciado na próxima reunião. Eu, como sou Presidente desta Comissão, presumo que é aqui. Quinto, requerimento do Grupo Parlamentar, no ponto 5, colegas, requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para audição das Câmaras e Assembleias Municipais de Almada, Barreiro e Seixal, sobre projeto Arco Ribeirinho Sul. Senhor Deputado Paulo Sá, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento vem na sequência da discussão havida na última reunião, a propósito de um pedido do Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Câmara do Barreiro, para ser ouvido por esta comissão sobre o projeto Arco Ribeirinho Sul. A Sra. Ministra... já deixou claro aqui qual é a intenção do Governo relativamente a este projeto. Pretende que ele seja conduzido pelos municípios e que sejam estabelecidas parcerias com os privados, no sentido de o concretizar, mas sem a participação direta do Estado Central. É uma questão que interessa naturalmente às câmaras municipais desta zona e nós entendemos que será mais eficiente para esta comissão, na sequência deste pedido da Câmara Municipal de Barreiro, ou da Assembleia Municipal de Barreiro, que se possa ouvir os presidentes das câmaras e das assembleias em conjunto. Isto porque, naturalmente, é possível, não sabemos se ocorrerá ou não, temos agora um pedido da Câmara Municipal de Barreiro, é possível que depois a Almada também peça, e depois Seixal, portanto, e no sentido de facilitar e tornar mais eficiente este processo, nós propunhamos que se pudesse ouvir, em vez de ser só o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Barreiro, que se fizesse uma audição com as três câmaras, os presidentes das assembleias municipais e os presidentes da Câmara, em que todo este assunto pudesse ser abordado em conjunto, até porque é um projeto integrado e não fará sentido discuti-lo que com Câmara a Câmara para a sua zona de intervenção, porque ela abrange toda esta zona dos municípios. Nesse sentido, apresentamos esta proposta à Comissão de que se possa ouvir em conjunto os representantes dos municípios desta zona.
Muito obrigado. Está escrito o Sr. Deputado Bruno Vitorino, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Governo decidiu, e julgo que bem, tentar extinguir de facto uma série de entidades e sociedades que não faziam mais do que duplicar os custos e as suas próprias responsabilidades em relação a outras entidades e ao próprio Estado, e portanto com isto conseguir racionalizar e rentabilizar os escassos recursos do nosso país. E, portanto, o que o Governo desde o princípio anunciou é, de facto, que esta sociedade Arque Ribeirinho Sul, na altura criada, fosse extinta. Mas não um projeto, não aquele projeto em concreto, mas um projeto de necessária requalificação de toda a zona ribeirinha, que seria naturalmente para avançar, existissem condições, digamos assim, e investidores interessados em que o mesmo avançasse. Mas sem esta duplicação de entidades e custos. Num processo que eu tive até pessoalmente a oportunidade de falar com a Sra. Ministra sobre o assunto, onde fosse criado também um grupo de trabalho, onde as autarquias tivessem lugar, mas onde outras entidades tivessem lugar, e um grupo de trabalho de pessoas não remuneradas para este efeito, que era um grupo de trabalho de coordenação política de toda esta tarefa bastante significativa que existe, que é transformar aquilo que é um objetivo que é de todos, requalificação, necessidade de requalificação das zonas ribeirinhas, mas torná-lo num projeto que deixasse de ser só um conjunto de mapas e de vídeos muito bonitos, e assentes em pressupostos irrealistas, e pudéssemos transformar naquilo que seja um projeto execuível de requalificação de toda aquela zona, de toda aquela área ribeirinha, que vai para além do que aquilo que é previsto aqui no requerimento do Partido Comunista das zonas de Almada, Barreira e Seixal, onde terá, porventura, o desafio mais interessante, mas também que se pretendia que fosse alargado à Moita, Montijo e Alcochete. Foi deliberado e já foi publicado o decreto-lei de extinção da sociedade, está neste momento a ser extinta. Parte das competências serão assumidas pela Baía do Tejo, e depois outras partes por esse grupo de trabalho, onde as autarquias estão, portanto, inseridas. Agora, este é o projeto e o enquadramento que posso fazer em relação ao projeto. A nossa preocupação, que é a preocupação, creio, a todos os grupos parlamentares, é que existe uma estratégia integrada de requalificação, recuperação, toda a zona ribeirinha, que vise valorizar e tornar mais competitivos aqueles territórios. Aqui estamos de acordo. A forma como o fazemos é que tem de ser para nós, para se fazer, para sair do papel, foi aquilo que nunca saiu durante os 2 anos e meio, de existência desta sociedade, para sair do papel tem de ser um projeto execuível. Portanto, nesta fase, não me parece, sinceramente, que faça muito sentido até sermos nós a tomar aqui, enquanto Comissão, a liberdade e a iniciativa de ouvir quem nem sequer se demonstrou a preocupação em ser ouvido. Tivemos uma preocupação manifestada por parte da Assembleia Municipal do Barreiro e mais ninguém. E podemos ouvir, não vejo problema em que se ouça toda a gente, mas para nos dizer o que nesta fase, para nos dizerem que estão preocupados, que gostavam de ver o projeto a avançar, mas isso também nós. Para dizer quais são os projetos concretos de investidores que apareceram neste momento do terreno, mas isso já a Sra. Ministra nos disse que afinal não havia nenhum, ao contrário do que nos foi propagandeado no passado. Não havia nada em concreto a esse nível. Portanto, eu acho que temos, sinceramente, de dar tempo ao tempo. Pode ser algo útil a fazer numa fase mais avançada do projeto que não agora. Acho que há um grupo de trabalho criado para as audições, acho que para as audiências. Acho que esse grupo de trabalho para as audiências deve ouvir a Assembleia Municipal do Barreiro. Foi a única entidade que demonstrou interesse nesse sentido. Acho que isto faz todo o sentido, mas no grupo de trabalho, não em comissão. Acho que a comissão deve rentabilizar melhor o seu tempo. E acho que faz todo o sentido. Numa fase posterior, poderá fazer todo o sentido serem ouvidas outras entidades. Nesta fase, acho que o Partido, portanto o PCP, que nos apresenta este requerimento, nos deixa aqui numa posição desconfortável e pedia sinceramente o favor ao PCP que pudesse reponderar, ou pudesse retirar este mesmo, ponderasse retirar este requerimento, para não se ter de votar contra a admissão, portanto, deste requerimento, para depois... Acho que se o objetivo é de facto o que... que ouvir as outras entidades que estão envolvidas, nomeadamente os municípios, acho que o podemos e devemos fazer numa fase mais adiantada do processo, não esta. Se for este verdadeiramente o objetivo do PCP. Se o objetivo do PCP foi só dizer apresentámos o requerimento e foi chumbado para a maioria, não querem ouvir, bem, então, se calhar, vão-nos obrigar a fazer isso, mas se puder haver aqui uma lógica de consensualização para que, para já, seja no grupo de trabalho das audiências ouvido quem quer ser, de facto, ouvido. Assembleia Municipal do Barreiro. E depois, numa fase posterior, haver essa possibilidade, lá mais para a frente, depois quando houver já projetos concretos, realizáveis e executíveis no terreno, houver a possibilidade e a necessidade, nessa altura, de ouvir as restantes entidades, eu acho que poderíamos fazê-lo dessa forma. Agora, se o objetivo do PCV foi só político, para consumo local, também lá estaremos no local para fazer face e para esclarecer essas questões. Mas eu acho que, pronto, acho que pouparia-nos a todos esse trabalho, pouparia-nos a todos esse porque depois dá-nos trabalho e temos de estar a preparar, que pudessem retirar para já a apresentação desse requerimento. Ouvíamos a Assembleia Municipal, até da audiência feita à Assembleia Municipal do Barreiro, pode haver algum ponto que não se vislumbre agora e que justifique ouvir outras entidades. E acho que isto facilitava a vida à Comissão, acho que não criávamos aqui precedentes, não abríamos precedentes de ouvir todas as entidades que no fundo só podem vir dizer uma coisa, estão preocupados com o desenvolvimento do projeto, também nós estamos todos garantidamente com isso. Portanto, acho que era uma boa solução, digamos assim, creio eu, mas é pelo menos a proposta que o PSD faz, ao PCP para que pudesse ponderar, de facto, apresentar este requerimento, retirá-lo para já e apresentá-lo mais tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só, muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Era só para vos dizer, colegas, e para alertar, embora o Sr. Deputado Bruno Vitorino não se tenha esquecido e tenha referenciado isso, nós tínhamos adiado para hoje este requerimento, a apreciação deste requerimento da Assembleia Municipal do Barreiro, que não é da Assembleia, é da Comissão Permanente de Planeamento e Desenvolvimento da Assembleia Municipal do Barreiro. Como Comissão responsável, encontra-se a acompanhá-la atentamente e, como tal, vem solicitar a Vossas Excelências uma audiência. No sentido de bater. Portanto, é a Comissão que pede. Mas, bem, é só para centrar a questão. Meus queridos colegas, têm apreciação. O Sr. Deputado Eurídice Pereira, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, não vou aqui exaltar outra vez o passado recente, ficará para outros momentos, porque estou certa que o projeto Arca Ribeirinho do Sul será aqui muito falado. Mas antes de dizer o que quero, importava referir que o projeto Arca Ribeirinho do Sul não é uma questão local, aliás, não é uma questão exclusivamente local e exclusivamente regional. É tanto como é uma auto-Europa ou como foi uma CUF. A dimensão deste projeto, só quem não conhece, é que o trata como sendo uma coisa de dimensão de freguesia ou mesmo de dimensão municipal. Há uma coisa que é um facto objetivo. O Governo governa há 10 meses e o projeto do Arca Ribeirinho do Sul desconhece, inclusive, qual é o seu modelo de gestão. Não estou a falar da sociedade, estou a falar do projeto. Desconhece, a esta altura do campeonato, qual é que é o seu projeto de gestão. E, portanto, justifica-se de todo nós termos abertura nesta fase para ouvir os municípios. Não sei se só estes três, mas estes particularmente, porque é aqui nestes três que estão sediados o território, o terreno, os terrenos que seriam objeto de absoluta reconversão. Foi aqui, aliás, feita uma referência aos outros municípios, a Moita, o Montijo e Alcochete, e com propriedade o fez. Só se esqueceram foi de dizer de que, de facto, o projeto era mais amplo, porque previa inclusive um aeroporto, que os senhores trataram de o colocar na gaveta, entre outras iniciativas de envergadura para a região e para o país. Queria também lembrar, e por último, que o adiamento deste ponto na última reunião resultou de uma dúvida colocada pelo PSD da eventual pertinência não só de ouvir a Assembleia Municipal do Barreiro, mas de ouvir essas outras entidades. Aliás, foi este o argumento suscitado para o adiamento por parte do PSD. Pela nossa parte, total disponibilidade para ouvir os municípios e não penso que seja prematuro, 10 meses depois de um governo de maioria não ter feito nada de prematuro, esta matéria não tem, de facto, rigorosamente nada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Restamos aqui com a devida atenção a última intervenção e gostaria de salientar algumas afirmações que aqui foram feitas, nomeadamente, e isso até convém que conste em ata, que o Partido Socialista pretende que seja reposto todo o processo da construção do aeroporto. Pelos vistos, depois de termos chegado à situação em que chegamos, do próprio Partido Socialista ter pedido ajuda externa às entidades internacionais, eu parece-me que estar aqui a afirmar claramente que este partido, que este governo pôs fim a grandes projetos como o aeroporto e como o TGV, convém que fique registado que o Partido Socialista quer ressuscitar ainda esses projetos. Não explica como é que os pode financiar, tal e qual como este projeto do Arco Ribeirinho, de 2009, um investimento de cerca de 700 milhões de euros, nas quais as autarquias teriam que contribuir com 60 milhões de euros, não sei onde é que eles estão, esses 60 milhões de euros, mas de qualquer das formas... pois não, Sra. Deputada, sabe a Sra. Deputada, com o projeto do aeroporto, com certeza que sabe o que está a dizer. De qualquer das formas, estas entidades e estes presidentes de Câmara nem sequer solicitaram a vinda aqui a esta comissão para falar sobre esta matéria. Por isso... Se eles, algum deles, tal e qual como aconteceu com a Comissão Permanente da Assembleia Municipal, se manifestaram o interesse de vir aqui falar sobre esse assunto, parece-me que poderão, nesta fase, serem encaminhados para o grupo de trabalho que está a ser criado e assim não se deve impedir que eles possam vir prestar aqui declarações sobre isso, tal e qual como a Assembleia Municipal, mas no âmbito do grupo de trabalho. Por isso, eu não faço o apelo ao Partido Comunista para retirar este requerimento, até depois da intervenção do Partido Socialista, um grande defensor do próprio requerimento, até foi pena não ter solicitado o próprio que estas entidades aqui viessem, mas de qualquer das formas, pelos vistos... O Partido Comunista Português tem aqui um forte aliado nesta questão da sociedade Arco Ribeirinho, ou do projeto Arco Ribeirinho, atendendo a que a sociedade, e ainda bem, já não existe.
Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Bruno Vitorino, com certeza, leu com toda a atenção o nosso requerimento e terá verificado que ele é factual. Nós temos, obviamente, uma posição relativamente à extinção da sociedade Arco Ribeirinho Sul, que expressamos muitas vezes, não opusemos aqui, não emitimos juízos de valor sobre a posição e a decisão do Governo relativamente a esta extinção, também não falamos aqui das consequências negativas que isto poderá vir a ter para o desenvolvimento da região, portanto, limitamos-nos neste requerimento a ser factuais. Penso que o PSD subscreveria cada um dos parágrafos que aí está relativamente aos factos que são enunciados. E, portanto, fazemos este requerimento porque, na sequência, exatamente aquilo que foi dito e discutido na última reunião. Tínhamos aqui um presidente, uma Assembleia Municipal preocupada com o futuro do Arco Ribeirinho, até porque sabemos que o Governo, com a sua decisão, transferiu uma grande responsabilidade para as câmaras municipais. Terão que ser elas a levar à frente este projeto, apoiando-se também na iniciativa privada, iniciativas em parcerias que possam fazer com os privados. Portanto, a responsabilidade foi transferida, basicamente, da administração central para os municípios. É natural que estes municípios tenham dúvidas como concretizar e levar avante este projeto. E, nesse sentido, entendemos que será por esse motivo que nos aparece aqui este pedido. Da audiência. A nossa intenção com este projeto, eu reafirmo aqui ao Sr. Deputado Bruno Vitorino e também ao Deputado Altino Bessa, é apenas operacionalizar aquilo que penso que previsivelmente irá acontecer, que à medida que as pessoas estão desenvolvendo, as diferentes câmaras municipais, assembleias municipais, presidentes de câmara, irão pedir audições a esta Assembleia. Assim, neste sentido, sem emitir juízos de valor sobre a atitude do Governo, a decisão do Governo, nós limitamos a propor aqui uma forma de operacionalizar isto. Convidamos os presidentes das câmaras envolvidas e as assembleias municipais. Não estamos contra, obviamente, o alargamento do âmbito dos municípios que são ouvidos. O seu deputado referia muito a Montijo e Alcochete. Não temos qualquer objeção ao alargamento do âmbito. Pareceu-nos que aqueles três que estão enunciados, Almada, Barreiro e Seixal, seriam essenciais, mas não temos nada contra o alargamento. No sentido desta comissão, e parece-nos que deve ser esta comissão, e não ser remetidos para o grupo de trabalho, porque é um assunto suficientemente, sendo um assunto, digamos, regional, é de importância suficientemente grande para que esta comissão os possa ouvir em plenário e não remeter para o grupo de trabalho. Portanto, e era uma maneira de operacionalizar isto, porque conceda, concordará que sucederão pedidos, serão suceder pedidos de audiência, provavelmente, das restantes câmaras. Portanto, nesse sentido, nós fazíamos aqui uma discussão integrada, até porque, como disse e repito, nenhuma destas câmaras pode abordar este problema do Arco Ribeirinho Sul de forma isolada, tem que ser analisada de forma integrada a todos os municípios. Portanto, não faz sentido, em nossa opinião, ouvir uma a uma cada uma das câmaras. Faz todo o sentido ouvi-las em conjunto, de forma integrada, sobre as legítimas preocupações que eles têm, sobre a forma como este processo se vai desenrolar, visto o Governo ter dissolvido a extinguida sociedade e ter remetido para as câmaras e para a iniciativa privada o desenvolvimento deste projeto. Portanto, é esta a nossa intenção. Portanto, pensamos que este projeto, que o texto que aqui é apresentado, poderia ser facilmente subscrito e aprovado pelos partidos da maioria, e nesse sentido, considerando útil e importante e com o tempo adequado a ouvir estes presidentes de Câmara ou outros que a Comissão entenda alargar, mantemos este nosso projeto. Não tem, obviamente, o senhor deputado Bruno Vitorino viu aí uns fantasmas, abriu o armário, teve um esqueleto assustado com aquilo que é que pude. A nossa intenção aqui é simples. Factual, vamos lá operacionalizar isto, ouvir os presidentes de Câmara, o que é que eles têm-nos para dizer. E ouvimos todos juntos, de forma integrada. Não tenho outro objetivo que não seja este, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor deputado Paulo Sá. Senhor deputado Bruno Vitorino, tenha a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Não queria interrompê-la, desculpe. Eu não queria interrompê-la, toda a amizade e amabilidade. Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três coisas que não posso deixar de referir em relação ao que disse o Sr. Deputado Paulo Sá. Não é factual, nem é verdade, dizer aquilo que aqui acabou de dizer, que a única coisa que o Governo fez foi transferir esta responsabilidade para os municípios e para os privados. Não é verdade. É não conhecer o modelo anterior, é não conhecer o que está previsto no papel e que da forma como está apresentado nunca dele sairá. Porque, como é óbvio, toda a gente percebe que não há condições financeiras. Não é só do Estado, é também dos privados, é também das condições da economia real, para avançar com um projeto que, muito sucintamente, só em alguns valores, foram ali ditos pelo Sr. Deputado Altino Bessa. Quem conhece o projeto percebe que é muito mais importante para os locais, para os diversos concelhos, para a região e para o país, termos algo que seja execuível. E que em 2 anos, no passado, nunca saiu do papel. Nunca saiu do papel. Há zero de investimento em concreto e de projetos em concreto. Só no final, quando o Governo, nestes tais 10 meses que o Sr. Deputado aqui referiu, só neste final, é que o anterior Presidente do respectivo Conselho de Administração foi dizer, afinal havia 2 ou 3 investidores, epá, que agora é que era? Agora é que íamos criar aqui riqueza para os trabalhos? Isto agora é que ia sair do papel. Era mesmo agora. Antes não. Durante 2 anos fez nada. Mas depois ali em 3 meses conseguiu-se. Mas depois, quando se perguntou, mas quais são esses investidores? A Sra. Ministra disse aqui já por 2 vezes nesta comissão, se existirem investidores concretos, privados, interessados em fazer desenvolver projetos em concreto, avançam mesmo. Perguntei aqui à Sra. Ministra, quais eram os investimentos, quais eram os... Não há, nunca chegou nada. Não há em concreto, nada em concreto, nunca saiu do papel. Portanto, para passar os tais 10 meses que falava a Sra. Deputada Eurídice, ainda faltam mais 1 ano e meio. Porquê? Porque foi desde o tempo da criação do Arco Ribeirinho Sul até à data, até esta data, não saiu nada do papel. E, portanto, eu acho que é muito mais importante para os concelhos envolvidos, para a região e para o país, conseguir haver aqui condições efetivas de haver um projeto que possa sair do papel. Portanto, tem de ser um projeto real, execuível, não assente em planos de pormenor, como alguns estão a ser discutidos, que passam com torres de 30, 40, 50 andares, é isso que está em causa, em concreto, quando conhecemos o projeto, o dito projeto do Arco Rabirinto. Portanto, é algo que nunca sairá do papel. Algo que faz de conta que nós não estamos, de facto, sob a alçada de um pedido de ajuda externa que o Partido Socialista, com as suas políticas, obrigou a si próprio a pedir. Portanto, faz conta que isto tudo não existe. Não, eu acho que é muito mais importante. Portanto, nesta perspectiva, acho que é importante as autarquias estarem envolvidas, acho que é importante serem ouvidas, mas no momento próprio e dentro dos grupos de trabalho foram criados para esse efeito, dentro daqueles que querem ser ouvidos e querem ser recebidos. É claro, Sr. Deputado, agora, previsivelmente, que algumas câmaras agora, está à distância de um telefonema seu, Sr. Deputado, posso, tenho a certeza disso, portanto, se quiser ter razão, basta fazer os telefonemas e resolverá certamente facilmente esta questão. Eu acho que nós devemos deixar as coisas funcionarem como devem funcionar, dar naturalmente o tempo ao tempo e termos aqui tempo, darmos sempre a esse governo, darmos, porque não, o que é que não é sério, quanto a mim, ser apresentado da forma como o Sr. Deputado apresentou? Dizer que é a responsabilidade, por exemplo, diz aqui no seu requerimento e dá a entender na sua afirmação, que a parte da recuperação do passivo ambiental é uma responsabilidade que é passada para as autarquias. Não é verdade, nem sequer era do Arco Ribeirinho Sul, era do Baía do Tejo. E os projetos, até com apoios com fundos comunitários, estão a recuperar, felizmente, o passivo ambiental está a ser resolvido a um ritmo bastante razoável. Parte daquilo que era passivo ambiental até se tornou num ativo, imagino, para a administração, para o próprio Estado, porque parte de piritos, as cinzas de pirito lá estavam, estão a ser vendidas e exportadas, portanto, mas há outra descontaminação, está tudo em curso, mas é que o Baía do Tejo nem sequer é com o Arco Ribeirinho Sul, portanto, dar a entender que agora tudo o que está é uma responsabilidade, ou de algo que não é feito, que o Governo travou, não é sério apresentar isso dessa forma. Portanto, não, mas está escrito, está no seu requerimento e reforçou o que disse no requerimento com a sua intervenção. E isto é factual, não é verdade. Portanto, vamos aos factos. Utilizou muito esta expressão. Portanto, em relação ao que disse a senhora deputada Eurídice, não quero dizer mais nada, porque nós vivemos, de facto, no país que vivemos, tivemos a herança que tivemos, e, portanto, acho que não vale a pena dizer isso, mas, de facto, só corroborar o que disse o Sr. Deputado Altino Bessa, de facto, acho que, e perdoa-me, Sr. Deputado Paulo Sá, mas acho que este tipo de requerimentos, quando, não sei, a forma como me apresentou foi simpática, mas, se precisar de ajuda, peço à Sra. Deputada Eurídice ao Partido Socialista, porque acho que ainda conseguem defender, de facto, estas posições de forma mais efusiva que os próprios deputados autores do requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria entrar na discussão propriamente porque isso não permitir que venham municípios aqui abordar uma matéria importante. E depois discutir essa matéria aqui neste tempo todo não me parece assim muito concreto. Em primeiro lugar, queria recordar ao Sr. Deputado que a Sociedade Arco Ribeirinho Sul não teve uma vigência de 2 anos e tal, teve uma vigência à volta de 1 ano, como sabe. Objetiva teve 1 ano. Segundo ponto, o argumento da senhora ministra para terminar com a Sociedade Arco Ribeirinho Sul foi porque o objeto estava esgotado, ou seja, que todos os projetos que tinham que ser feitos já estavam feitos. Só tem que se entender nesses argumentos. Vá ouvir as atas, que entenderá muito bem aquilo que aqui foi dito. E, por fim, gostava de lhe dizer o seguinte, sobre projetos, se avançaram ou não avançaram. Eu tive a oportunidade, numa comissão, recordar-lhe quem é que faz esse tipo de números. E, por acaso, quem estava na fotografia do jornal era o senhor deputado, não era outra pessoa, não era outra entidade, era o senhor deputado. Não quero voltar a fazer isso. Mas parece que a lição não serviu de rigorosamente nada, mas isso ficará consigo. Por último, não há dramas de maior, penso eu, para a maioria, ouvir municípios, que por sinal até nem são do Partido Socialista, portanto não há aqui nenhuma defesa estranha, não são. Agora, que é verdade que há referências últimas por estes municípios que não foram ouvidos relativamente ao modelo do grupo de trabalho, é verdade, e o senhor deputado sabe. Portanto, é útil, não é perda de tempo, nós sabermos o ponto de situação do outro lado.
Não, é útil. Não percebo porquê essas reticências. Aliás, eu só posso concluir que tantas reticências resulta do facto de as coisas estarem a correr pior do que aquilo que nós próprios pensávamos. Caso contrário, isto estaria resolvido, porque não é uma coisa, um bicho de sete cabeças. E o tempo que estamos aqui, provavelmente era um tempo que tínhamos investido a ouvir um conjunto de autarcas, e que seria certamente mais útil.
Obrigado, Sr. Deputado. Podem continuar, mas não tenho...
Sr. Presidente, são 10 segundos, não vou entrar no debate, com respeito ao Sr. Presidente e a todos os seus deputados. Só para dizer que fique claro que o Partido Social Democrata não rejeitou ouvir nenhum dos senhores autarcas. Propõe é que seja feito no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências, que é para isso, do Grupo de Trabalho das Audiências, que foi para isso, efetivamente foi criado. É só para isto ficar claro. Nós não queremos deixar de ouvir ninguém. Porque isso, os tais papões que o Sr. Deputado Paulo Sá aqui falava, e que a Sra. Deputada Eurídice não falou, mas que eu também já lá estou há muitos anos, como dizia o outro.
Muito bem, colegas. Pode, Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a vontade.
Eu tenho, muito sinceramente, Sr. Deputado, eu tenho alguma dificuldade em compreender a resistência do PSD e do CDS em aceitar ouvir em comissão presidências de Câmara e da Assembleia Municipal sobre um assunto que esta Comissão tem abordado há meses, inclusive nas audições, em todas as audições com a Sra. Ministra, isto foi levantado. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em compreender essa resistência a ouvi-los em comissão para eles colocarem as questões que entenderem colocar e nós ouvirmos. O PSD e o CDS pretendem, não estão contra, dizem a audição, mas querem remetê-los para o grupo de trabalho, à medida que eles forem pedindo, se forem pedindo outros, a nossa proposta é que, em vez de fazermos dessa forma, que é a forma de deixar correr, é convidá-los a todos para vir cá e de forma integrada, porque este é um assunto que tem de ser discutido de forma integrada, ouvi-los a todos, aos que estão na nossa proposta e a outros que se entenda que seriam relevantes para esta discussão, e ouvi-los a todos sobre uma problemática que nós temos discutido e não nos temos furtado à discussão nesta comissão, inclusive com as... Tenho, eu não sei o que é que lhe hei de dizer mais, Sr. Deputado, para o tentar convencer, mas não sei, digo, deixo-lhe esta perplexidade por uma resistência um requerimento do PCP, que só vinha tentar resolver um problema que foi colocado aqui, que na altura, depois de uma troca de palavras, achamos que não havia condições, debatemos posteriormente, e nós apresentamos uma solução, encontramos essa resistência do PSD, para mim, só lhe posso dizer, deixa-me perplexo. E do CDS também, já agora, dos dois.
Muito bem. Colegas, colegas. 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 Também. Posso passar ao momento solene da comissão? Tenho dois pontos neste ponto. Um é um pedido de audiência do Sr. Presidente da Comissão, ao Sr. Presidente da Comissão, a mim. Pedido de audiência por solicitação, perdão, eu queria dizer, eu não perdi-me aqui na linha, por solicitação da Comissão Permanente de Planeamento e Desenvolvimento da Assembleia Municipal do Barreiro, esse pedido assinado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, como é evidente, que é quem representa a Assembleia Municipal, para efeitos externos, em que pede uma audiência. Portanto, temos um pedido de audiência. E depois temos um requerimento do Partido Comunista Português, em que propõe à Comissão que a Comissão delibere promover audições aos presidentes das câmaras e assembleias municipais. Portanto, temos aqui duas coisas distintas. Parece que o primeiro requerimento é o que deu entrada, 30 de março de 2012. Vou pô-lo à consideração, à votação. Parece que há aqui consenso no sentido de, em comissão criada para efeitos de audiências, recebermos aqui esta comissão. Não há consenso?
Há da nossa parte a concordância em ouvir o Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro.
Não é o Sr. Presidente que pede para vir cá.
Não, ele assina...
Ele é o representante da Assembleia Municipal para efeitos de comunicação com entidades externas. As comissões, pois, até são uma figura que nem existe.
Que
na lei, são criadas por regimento.
Bem, de qualquer maneira, Nós entendemos que deve ser ouvido sobre este problema e achamos que a questão...
Não é ouvido, é a comissão. Os senhores membros da Assembleia Municipal
ouvidos,
da Comissão Permanente.
Então, se quiser no plural, mas que o assunto merece a atenção desta comissão no seu plenário e não em grupo de trabalho. Esta é a nossa posição.
Mas sim, eles pedem uma audiência. Eles pedem uma audiência. A audiência é o grupo de trabalho. Ok? Eles pedem uma audiência... Bom, o PCP entende que esta audiência não deve ser no grupo de trabalho, deve ser em plenário. É isso. Bruno, tenha a bondade.
Portanto, estamos a votar a audiência.
Audiência, primeiro.
E entende o PCP que deve ser...
O PCP diz que não deve ser o grupo de trabalho a recebê-los em audiência, mas deve ser a comissão.
O que é que foi criado o grupo de trabalho das audiências?
Oh Bruno, não me faça perguntas difíceis. Só estou a pôr a questão. Só pôr a pôr a questão. Você sabe qual é a resposta. É uma pergunta retórica.
Dizer aqui uma palavrinha, se faz favor.
Altino Bessa,
nós criamos este grupo de trabalho, mas em nenhum momento da sua criação foi decidido, por maioria ou por consenso, que todas as audiências teriam que ir para lá.
Não,
foi
decidido
que a comissão decidiria audiência a audiência, aquelas que eram remetidas para lá. E, portanto, Sr. Deputado,
estamos a fazer...
nós, no âmbito desta discussão,
oh Bruno,
estamos a dar
a
nossa opinião,
que
entendemos que deve ser na comissão. O PSD pode discordar, mas não estamos sequer a ir contra aquilo que foi o...
Epá, é uma questão formal. Isto é assim, meus caros amigos, nesta altura do campeonato é... Ou é a Comissão de Audiências que recebe os senhores membros da Comissão de Permanente Planeamento, ou é a Comissão. E, portanto, eles pediram uma audiência, há um grupo de audiências, a Comissão, a requerimento aqui de um partido, quando se está a apreciar um pedido de audiência de uma entidade externa, faz aqui uma contraproposta, uma sugestão, no sentido de ser o plenário da Comissão a recebê-los. Não, a questão é só esta, não vamos agora estar aqui a discutir os sexos, porque a seguir vamos ter ainda de apreciar o outro requerimento do PCP e votá-lo. Altino, tenha a vontade.
É só para dizer, e para ser sintético, que a posição do CDS é que deve ser recebido no grupo de trabalho. E já agora também só pedir um esclarecimento aqui ao Sr. Deputado Paulo Sá, se o Presidente da Assembleia Municipal, porque julgo que foi isso que ele afirmou, é também o Presidente da Comissão Permanente.
Não sei, porque não me é dito, só diz que é... Não, isto não é Comissão Permanente. Isto é assim, os regimentos da Assembleia, há assembleias que criam comissões, é? Eventuais e permanentes. Não está na lei, mas é um poder regimental. Portanto, deve ser os tais membros, os membros desta comissão. E o Sr. Presidente comunica-lhes que essa comissão e os seus membros querem ser ouvidos em audiência. Eurídice, quer dizer alguma coisa também? Tenha a bondade.
Sr. Presidente, queria dizer que não acho que a pergunta feita, em primeiro lugar, pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino tenha sido difícil relativamente porque é que se foi criado um grupo de audiências. Aliás, já aqui foi respondido porque é a comissão que decide quando é que as pessoas são ouvidas em comissão ou é no grupo de audiências. Agora, eu julgo que isto era facilitado da seguinte maneira. Aquilo é um projeto, é um requerimento, não é que o PC apresentou, é requerimento. Este da, é um requerimento. Se o requerimento do PC passar, esse pedido de audiências de alguma maneira fica prejudicado. Porquê? Porque a Comissão entende que deve ser ouvida à Assembleia Municipal, de facto, do Barreiro, seja no grupo de audiências, seja em Comissão, isso já é outra questão, e é fácil responder a esse ofício do meu ponto de vista, dizendo que a disponibilidade, de facto, é para se atender à Assembleia Municipal. Se atender à Assembleia Municipal, manda o grupo permanente, a Comissão Permanente, ou manda o Presidente da Assembleia Municipal, isso agora já é com a Assembleia Municipal. Se for rejeitado o requerimento do Partido Comunista, então aí fica apenas de pé este pedido de audiência. Agora, mas não é a mesma coisa votar ao contrário do meu ponto de vista.
Ó, colegas, podemos estar aqui com os argumentos todos, podemos estar aqui com os argumentos todos, não interessa isso agora. É uma questão de metodologia, porque... Aliás, até acho que é mais prejudicial. Ó, colega, é capaz de ter razão. No entanto, também se pode entender que se votar contra este, fica prejudicado uma audiência que se podia realizar neste. Não, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, ó, colega, tudo bem.
Sr. Presidente, nós queríamos questionar o PCP se está disponível para proceder à mesma desagregação.
Votar, primeiro receber, depois
votar, ou na comissão ou no grupo de trabalho. Receber e receber na comissão ou no grupo de trabalho. Nós, como dissemos, estamos disponíveis para receber os senhores, estes senhores, no grupo de trabalho.
Desculpe lá, ó colega.
Sim,
isto, o requerimento é a audição, aqui já é em comissão. Ou aceitam recebê-los em comissão, que é o requerimento do PCP, ou não. A não ser que o PCP retire o requerimento e faça outro requerimento. Senhor deputado Paulo Sá, muito bem, muito bem. Bem, ok, está ao interpretar. Pode fazer todas as perguntas.
Obrigada. E o PC aceita que, se a maioria estiver disponível para ouvir os órgãos autárquicos, assembleias municipais e câmaras municipais, mas só no grupo de trabalho de audiências, o PC aceita isso? Aceita que eles venham? O PCP?
À votação, colegas, a não ser que alguém queira usar a palavra, algum deputado ainda quer usar a palavra, não, passamos à votação. Vou pôr à votação o requerimento do PCP, no sentido de que a Comissão faça uma audição dos senhores Presidentes das Câmaras e Assembleias Municipais de Almada, Barreiro e Seixal. Quem vota a favor do requerimento? Muito obrigado. Quem vota contra? E não há abstenções. Foi rejeitado. Votos a favor. PS, PCP, contra. Ponto 6 da ordem de trabalho, queridos colegas e queridas colegas. Requerimento dos grupos parlamentares do CDS, do PSD e do CDS-PP, assunto constituição da subcomissão parlamentar para a coesão territorial. O Sr. Deputado Pedro Farmal, se tem a bondade.
Sr. Presidente, era um
pedido. Foi apresentado na sexta.
Não, era o Partido Socialista requer que esta matéria seja discutida na próxima reunião. É o pedido que nós fazemos, Sr. Presidente, em relação a este requerimento do grupo parlamentar do PSD e do CDS.
António Leitão.
Sr. Presidente, se eu bem me parece interpretar o regulamento, o que diz o regulamento é que se pode adiar votações, não discussões.
Mas, sim.
Mas é se o Partido Socialista explicar o motivo...
Sabe que o regulamento... Sempre por regulamento. Sim. Respeitaremos o regulamento.
Até que seja alterado. Mas
propor alteração, ir à conferência de líderes, ser publicado.
Se o Partido Socialista explicar.
Deve ser. Não sei. Deve ser porque chegou.
Não, é que nós.
Deve ser por boas razões.
Eu podia dar a explicação que tínhamos recebido dois requerimentos e queríamos saber se era só do PSD ou se era do PC ou CDS. Não é essa a matéria. A matéria, como vocês sabem, nós temos jornadas parlamentares e eu gostaria de ter aqui mais algum tempo para analisar melhor o vosso requerimento, a vossa proposta, e é só aos DVS. Próxima reunião, Sr. Presidente.
Muito bem. António.
Sr. Presidente, muito bem, até porque, Sr. Presidente, não sei se o quer fazer já ou no ponto seguinte, nós queríamos pedir a realização de uma... nos termos do regulamento também, que fosse realizada uma reunião da Comissão ainda esta semana. Mas se calhar é ponto seguinte, não sei se... Mas como tem alguma também relação com este tema, pedimos que, já agora, que este tema também seja agendado para essa reunião, mas o ponto é outro. Outros assuntos. Senhor Presidente, não... Nos outros assuntos...
Sim.
Senhor Presidente, então a razão é a seguinte, não...
sabendo nós que não é por responsabilidade dos serviços da Comissão, que julgo saber, ainda não receberam neste momento o relatório para a redação final do projeto de lei 44, informa-nos da plen que esse relatório poderá ser entregue à Comissão no limite, se não hoje, amanhã, logo pela manhã, pelo que, e considerando que na próxima semana temos as dificuldades de agendamento que temos e que, por outro lado, são conhecidas subajamente, e nós já discutimos, eu vou-me dispensar de o fazer, a necessidade de rapidez no processo legislativo da proposta de lei 44, nós queríamos solicitar ao Sr. Presidente que fosse realizada e convocada uma reunião da Comissão para ou amanhã ou na sexta-feira, de maneira a que possa ser aprovado julgo o relatório final, não sei exatamente os termos, a redação final da proposta de lei 44.
Diligenciarei, farei as diligências necessárias quando tiver condições para convocar essa reunião. Percebeu o que eu quis dizer? Percebeu o que eu quis dizer? Não faço reuniões sem alguma coisa. O senhor deputado dizer que vai descer. Quando descer, quando houver condições, eu vou aparecer.
Sim, senhor, eu percebo, concordo.
Não quero que a minha atitude seja entendida como uma pressão sobre os serviços da Assembleia no sentido de ajustar comportamentos que são próprios e obrigações e deveres que são próprios dos serviços da Assembleia, que sejam ajustados, acelerados e que, em resultado dessa aceleração e desse ajustamento, haja erros que sejam imputáveis a um pedido de pressa, de apressamento, se quiser, desses comportamentos. Portanto, percebeu o que eu quis dizer?
Percebi, Sr. Presidente, e até porque julgo que a sua posição é mais sensata. Não sei se deixará o Sr. Presidente mais confortável que se use o outro mecanismo de convocação de reuniões, nos termos do regulamento, as reuniões e do regimento, julgo eu, também podem ser convocadas a pedido do Presidente ou por deliberação da Comissão. Não sei se deixará mais confortável o Sr. Presidente para que não haja dúvidas.
Já disse que marcarei a reunião assim que me chegar. Oh, tá.
Muito obrigado.
Percebes o que eu quero dizer? Não me peças é para ligar à da plé. Sobre os outros assuntos, colega.
Sr. Presidente, no final da semana passada fomos contactados informalmente pelo grupo parlamentar do PS solicitando a alteração da data de entrega de propostas. Sim. De alteração ao conjunto de 4 iniciativas legislativas. Sim. Relativas ao arrendamento urbano e à habitação urbana. Nós demos a nossa concordância.
Todos os partidos deram.
E gostava de perguntar ao Sr. Presidente, visto que ainda não foi informado, se há uma nova data que se tenha acordado 25, para a entrega...
Comunicarmos aos senhores deputados, eleitor, 25, 25, não é?
24
igual a 26. 26 de manhã. Ok, 26 de manhã, então. Pronto, está sendo. Todos estamos...
De manhã,
sim, pode ser até ao meio-dia, claro, de manhã, amanhã termina ao meio-dia. Ok, colegas, António Amaro, queria pôr aqui uma questão só que tem a ver com representação da Comissão institucional e internacional e que deriva da circunstância de, embora haja as jornadas parlamentares do CDS 23 e 24, e já tínhamos falado disto na última reunião e o CDS não se opôs, por isso é que eu tomei esta atitude. Vem aí uma delegação do Parlamento da Suécia e um dos senhores vice-presidentes é uma pessoa, não sei se é um senhor ou se é uma senhora, um senhor. O senhor vice-presidente é do Partido dos Verdes, da Suécia. É do Partido dos Verdes e, portanto, faz muita questão, pede à senhora, para falar com a Comissão de Ambiente. Porque há poucos deputados cá, e o que é que combinei? A Comissão de Assuntos Europeus, acho eu, não é? Decidiu recebê-los à tarde. A Comissão de Orçamento e Finanças. O Sr. Presidente da Comissão falou comigo e disse-me, ah, eu tenho poucos deputados, se calhar vou estar só eu e os meus coordenadores, ou a mesa, vai ser um bocado difícil. E eu disse, bom, então acho que podíamos fazer uma reunião conjunta, porque também não sei se há muitos deputados nossos cá disponíveis nessa manhã de dia 24. Agradeci era que, pelo menos, eu e o Sr. Vice-Presidente, não sei se ele estará cá, mas pelo menos os senhores coordenadores, ou alguém, alguns senhores deputados da área do ambiente, para não estarem lá mais na Comissão de Finanças, às 11 da manhã, na sala 7. Há tradução simultânea, às 11 horas de sala 7. Haverá tradução simultânea e o Sr. Vice-Presidente, já agora para se prepararem, comunica-me que gostaria de tratar dos assuntos do ambiente do país, do estado de arte, dos assuntos do ambiente. E, portanto, alguém que esteja preparado dos diversos partidos para também não fazermos uma figura de calados. De calados. Ok? Muito obrigado. E há tradução em simultânea, português e inglês. Muito obrigado a todos.